Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, terça-feira, 30 de abril de 2013, às 15 horas e 37 minutos. Convido o deputado Israel Batista para secretariar os trabalhos da mesa. Simultaneamente, solicito que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa.
Mensagem número 144 de 2013, desculpa, de autoria do Poder Executivo, encaminha projeto de lei que altera a lei número 4.958 de 1º de novembro de 2012, que estrutura a carreira técnica fazendária do quadro de pessoal do DF e da outras providências. Mensagem número 145 de 2013, do Poder Executivo, encaminha projeto de lei que altera a lei número 4.895 de 26 de julho de 2012, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2013 e da outras providências. Mensagem número 146 de 2013, do Poder Executivo, encaminha projeto de lei que reestrutura a carreira do Magistério Público do DF e da outras providências. Projeto de lei, deputada Liliane Roriz, altera a lei número 4.159, de 13 de julho de 2008, que dispõe sobre a criação do programa de concessão de créditos para adquirentes de mercadorias ou bens e tomadores de serviços, nos termos que especifica. Projeto de lei, professor Israel Batista, determina que os concursos públicos realizados para o provimento de vagas em funções de magistério disponibilizem, além do quantitativo necessário, no mínimo 5% a mais de vagas por disciplina. Projeto de lei, deputado Roberto Negreiros, estabelece prioridade de matrícula nos estabelecimentos de ensino da rede pública e privada para filhos de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Projeto de lei, deputado Roberto Negreiros, torna obrigatório em todos os estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas no âmbito do Distrito Federal a informar os números de telefones de pontos de táxis da localidade, de centrais de rádio táxi e da outras providências. Requerimento, deputada Celina Leão, requer o encaminhamento de informação ao senhor presidente do Departamento de Estradas e Rodagens, DR. Requerimento, deputada Luzia de Paula, requer a declaração de prejudicialidade do projeto de lei número 1255 de 2012. Requerimento, deputada Luzia de Paula, requer a tramitação conjunta dos projetos de lei número 580 de 2011 e 885 de 2012. Requerimento, deputada Luzia de Paula, requer a tramitação conjunta dos projetos de lei número 1.325 de 2013, 1.326 de 2013, 1.328, 1.330, 1.333, 1.339, 1.341, 1.347, 1.349, 1.351, 1.383, todos de 2013. Requerimento, deputado Wesley Derrore, requer a realização de sessão solene em comemoração ao cinquentenário da Federação Espírita do Distrito Federal. Três requerimentos da deputada Eliana Pedrosa, requerendo informações a órgãos do governo do Distrito Federal. Uma moção da deputada Luzia de Paula, quatro indicações da deputada Celina Leão, duas indicações do deputado Benedito Domingos, três indicações da deputada Gaciel Maia, uma indicação de Wellington Luiz, uma indicação de Rádio Massu, três indicações de Luzia de Paula, uma indicação do professor Israel Batista, uma indicação do Chico Vigilante, uma indicação do deputado Cláudio Abrantes. Requerimento do deputado Chico Vigilante e outros, requer a transformação da sessão plenária de 9 de maio de 2013 em comissão geral para discutir questões relacionadas com a precarização do trabalho no DF. Requerimento do doutor Michel, requer a realização de sessão solene no dia 10 de maio de 2013 em comemoração ao aniversário de Sobradinho, RA5. Requerimento do doutor Michel, requer a realização de sessão solene no dia 14 de outubro de 2013, em comemoração ao aniversário de Sobradinho 2, RA26.
Somente, deputado, agora, questionou essa parte também?
Não. Uma indicação do deputado doutor Michel, uma indicação do deputado Roberto Negreiros, uma indicação do deputado Washington Mesquita.
Muito bem, agora...
O que eu faço? Não.
Ata sucinta da 32ª.
Ata sucinta da 32ª sessão ordinária, em 24 de abril de 2013. Eu solicito a dispensa da leitura e aprovação da ata, senhor presidente.
Dispenso a leitura e declaro como aprovado a ata da última sessão. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante. Só um instantinho, deputado.
Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que determine a abertura das galerias para a entrada dos professores que vieram em visita a esta casa para assistir a sessão no dia de hoje. E, portanto, eu peço a Vossa Excelência que determine a abertura das galerias e quero pedir a Vossa Excelência, tendo em vista a premência do tempo, a inclusão de um requerimento que eu acabo de protocolar aí, que é uma sessão, uma audiência pública sobre a precarização do trabalho do Distrito Federal, com a presença da ministra Kátia, do Tribunal Superior do Trabalho. Já está agendado com ela dia 9, e eu peço a Vossa Excelência que ponha na pauta de hoje.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Defira a solicitação de inclusão extra-pauta do requerimento de Vossa Excelência, como também solicito a segurança da casa que libere as portas para a entrada e a recepção de servidores do complexo do GDF. Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Presidente, a minha questão de ordem é só para parabenizar a Vossa Excelência e a Misa pela publicação dos opúsculos que tenho em mãos, Normas Gerais para Concurso Público no Distrito Federal, a Lei número 4949/2012, nós fomos pioneiros, é uma luta desde 2003, e temos o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal. Foi uma luta desse governo e, fundamentalmente, presidente, pelo início de uma prática muito salutar, que é a publicação da nossa legislação para estudantes, para o povo do Distrito Federal, para que todos saibam o valor que tem essa casa. Eu queria concitar, Vossa Excelência, a mesa diretora, os colegas, a que isso fosse uma prática. Nós já tivemos que fazer algumas publicações pelo mandato, tivemos que recorrer a colaborações, a contribuições externas, quando essa casa pode, sim, trabalhar com toda a sua legislação, muitas delas duvidosas para a população do Distrito Federal.
Eu utilizo a questão de ordem de Vossa Excelência, agradecendo ela, para fazer extensivo a toda a equipe que trabalhou, na pessoa do companheiro e servidor dessa casa, o Antônio, e toda a equipe que ajudou a viabilizar isso na própria estrutura que hoje dispõe, deputado Chico Leite. Isso é muito importante, a Câmara está preparada para poder fazer a difusão da própria legislação aqui aprovada no plenário dessa casa. Solicito aos colegas parlamentares se podemos entrar diretamente na ordem do dia a partir do acordo de liderança, porque ainda não há quórum. Eu solicito aos colegas parlamentares que nos ajude, porque o projeto de lei, o projeto de lei 1415, que está na ordem do dia, que é o item 70, é uma matéria que, por ter isenções fiscais, ela exige um quórum qualificado e que, portanto, nós precisamos ter a compreensão dos colegas parlamentares que, no momento que adquirirmos o quórum, eu vou entrar imediatamente à pauta de votação. Indago aos colegas parlamentares se o meu entendimento é o entendimento dos colegas líderes. Deputado Chico Vigilante, é esse o entendimento de Vossa Excelência? Deputado Chico Vigilante, pela liderança PT-PRB. Deputado Olair Francisco não se encontra, também concorda com o entendimento, me desculpa, deputado. Indago o deputado Israel Batista pelo PEM, se há concordância com o entendimento, há concordância. Deputado Rony Nehmer já manifestou seu líder, né? E deputado Cristiano, deputado Cristiano ou deputado que é ligado ao seu bloco, o deputado Ailton Gomes, que teve... Então, pelo entendimento das deputada Celina ainda não chegou, mas esteve presente, mas creio que também ela tem esse entendimento. Eu passo, então, a fala dos senhores líderes, né, tendo a clareza que assim que conseguirmos o quórum, nós iremos adentrar a pauta da ordem do dia. Então, convido o deputado Israel Batista pela liderança do PEM. Bloco Social Ecológico, me perdoe.
Senhor presidente, nobres colegas, todos os presentes, professores aqui presentes, eu venho a essa tribuna falar sobre a necessidade de que apressemos a votação do projeto de lei que reestrutura a carreira do magistério aqui em Brasília. Esse projeto de lei estabeleceu, por exemplo, a incorporação integral da TIDEM ao salário, aos rendimentos dos professores, estabeleceu duas tabelas de remuneração, a de 20 e 40 horas. É uma proposta estruturada em 3 anos, com impactos financeiros sempre entre março e setembro. Essa incorporação da TIDEM vai implicar no crescimento do vencimento básico e de todos os demais benefícios que tem o vencimento básico como referência. O aumento para um professor de 40 horas, que recebe a gratificação de atividade de dedicação exclusiva em tempo integral, e mais 2 gratificações de exercício, como, por exemplo, gratificação de zona rural, gratificação por alfabetização, chega a aproximadamente 31%. Se ele tiver 3 gratificações de exercício, ela pode chegar a 34% em 3 anos. Então, é uma lei de repercussão. Nós precisamos fazer o possível para que essa lei seja votada rapidamente, para que a gente possa vencer essa história, para que a gente possa dar condições para os professores trabalharem dignamente. Eu acho que a lei já está bem debatida, já foi conversada, né? A ideia é sempre melhorar, mas se a gente puder votar logo essa proposta que está bem estruturada, que já foi debatida, foi discutida, seria ótimo, seria uma ótima homenagem aos professores nesse dia do trabalhador. Outra coisa também, senhor presidente, que eu queria dizer é que houve um programa do governo do DF que incentivou os professores a comprar notebooks. E os professores compraram acreditando que iriam pagar metade do valor das parcelas. Mas durante 4 meses de 2010, o GDF não depositou o dinheiro dessas 4 parcelas. O valor de cada uma dessas parcelas ficou integralmente às expensas dos professores. O valor era de R$ 76,00. Foram comprados pelos professores 31.238 notebooks. Hoje, o que o GDF deve é cerca de 5 milhões, sem contar aí os juros e enfim, outros encargos. E hoje está sob responsabilidade da Fundação de Apoio à Pesquisa efetuar esse pagamento, não é? Os professores arcaram com todo o custo durante 4 meses, foram levados a isso, e nós precisamos que o governo assuma essa responsabilidade e efetue o pagamento. Então, eu fiz uma indicação ao governo para que efetuasse o pagamento por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa, e nós esperamos que essa situação seja resolvida nas próximas semanas, porque é lógico que o governo precisa arcar com essa responsabilidade que ele assumiu, ele incentivou os professores a comprar esses notebooks, garantindo que pagaria 50% do valor dos notebooks. Então, é justo e é mais
uma atuação em favor da categoria dos professores. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Israel Batista. Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Presidente, já há quórum, de maneira que nós podíamos entrar de imediato na ordem do dia. Parece-me que já há 16. Já há 16 colegas em plenário, presidente.
Deputado Chico.
Nós temos a reestruturação da carreira dos professores para votar, presidente. E temos o projeto relativo à Copa.
Eu agradeço, mas se Vossa Excelência me permite, eu vou pedir então para que o nosso secretário faça a chamada nominal dos senhores e senhoras deputados. Deputado Israel Batista, por gentileza, faça a chamada nominal das senhoras e senhores deputados.
Deputado Agaciel Maia. Ainda ausente. Deputada Arlete Sampaio. Ainda ausente. Deputado Ailton Gomes. Ainda ausente. Deputado Benedito Domingos. Ainda ausente. Deputada Celina Leão, presente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputado Cláudio Abrantes, presente. Deputado Cristiano Araújo, eu vi ali, presente. Deputado Doutor Michel. Michel está aí. Presente. Deputado Eliana Pedrosa. Ainda não chegou. Deputado Evandro Garla. Ainda não chegou. Deputado Joivale, presente. Deputada Liliane Roriz. Ainda ausente. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Ailton Gomes, de ausente, para presente. Muito obrigado, deputado. Deputado Alair Francisco. Presente, bem na hora. Deputado Professor Israel Batista, presente. Bem na tua hora. Deputado Patrício, presente. Deputado Rádio Massu, ainda ausente. Deputado Robério Negreiros. Ainda ausente. Deputado Rony Nemer, presente. Deputado Washington Mesquita. Ainda ausente. Deputado Wellington Luiz, presente. Deputado Wasni Derrori, presente.
Deputado Chico Leite, Vossa Excelência quase que acertou. Até o momento temos 15 senhoras e senhores parlamentares, com mais um alcançaremos o quórum para apreciar a matéria. Então passaria a palavra ainda na comunicado de líderes ao deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero inicialmente cumprimentar os professores e as professoras aqui nessa galeria, esperando que nós possamos votar o projeto de interesse desses trabalhadores no dia de hoje. Vamos fazer um esforço para que possamos votar. Mas, senhor presidente, eu estive hoje pela manhã na cidade de Santa Maria, no aniversário de 5 anos do Hospital de Santa Maria. Estava lá o nosso secretário da Saúde, o doutor Rafael Barbosa. E pudemos verificar, deputado Chico Leite, que metade dos pacientes, deputada Luzia de Paula, que estão, nesse momento, internados no Hospital de Santa Maria, são pacientes que não são moradores do Distrito Federal. Simplesmente a metade são moradores de fora do Distrito Federal. Nós temos acompanhado através das televisões, TV Record, a Globo, a Bandeirantes e os jornais dessa cidade, a verdadeira calamidade que se abate sobre o hospital de Braslândia, em função de um surto de dengue, por que não dizer uma epidemia de dengue surgida na cidade de Água Linda de Goiás, Cocalinho e aquelas redondezas, onde todos os pacientes estão se deslocando aqui para o Distrito Federal, para ser atendidos no Distrito Federal. De lá da Santa Maria, o secretário Rafael conversou com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, se deslocou para a cidade de Braslândia, e há pouco eu conversava com o secretário da Saúde, que está lá em Braslândia, que me dizia de que, seguindo uma determinação do governador Agnello e a orientação do ministro da Saúde, ele está tomando todas as providências naquela cidade para poder trazer o mínimo de conforto no atendimento daqueles pacientes, deputado Ailton Gomes, que são pacientes de fora do Distrito Federal, que o entorno é incapaz de tratar dos seus pacientes. Me dizia o secretário Rafael que existe a disposição do Distrito Federal, inclusive, de instalar um hospital de campanha lá no pátio do Hospital de Braslândia, tendo em vista a gravidade que se abate sobre aquele hospital em função da sobrecarga advinda dessa situação do entorno. Então, a instalação de um hospital de campanha, se for necessário, estará sendo instalado imediatamente esse hospital de campanha para o atendimento daquela população. Mas eu chego à conclusão, deputado Chico Leite, que a única saída para o entorno do Distrito Federal é a federalização da saúde pública no entorno do Distrito Federal, tendo em vista que o governo de Goiás é incapaz de cuidar dos seus pacientes e a inoperância dos prefeitos dessa região do entorno de Goiás. Eu estou me dirigindo ao ministro Padilha, nós estamos pedindo uma audiência ao ministro da Saúde, em nome da nossa bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores, PT, PRB. Estaremos indo lá conversar com o ministro e eu vou levar essa proposta de que seja federalizado a saúde pública do entorno do Distrito Federal. Acho que o governo federal precisa construir um hospital ou mais de um hospital público federal nessa região. Ao exemplo do que existe no Rio de Janeiro, ao exemplo do que tem no Rio Grande do Sul, outros estados que têm hospitais federais. Aqui nós temos o único hospital federal aqui no Distrito Federal, que é o Hospital da Universidade de Brasília. Portanto, nós precisamos que o governo federal construa mais de uma unidade hospitalar nesse entorno do Distrito Federal, porque chego à conclusão, à triste conclusão, deputado Cláudio Abrantes, de que os prefeitos desse entorno de Goiás são incapazes de dar o atendimento que a população necessita e de que o governo de Goiás, o governador de Goiás, não tem preocupação nenhuma com seus pacientes. Portanto, tendo em vista essa situação gravíssima que se abate sobre a saúde pública do Distrito Federal, acho que é fundamental, e vamos levar essa proposta da federalização, que o governo federal assuma de fato e de direito à saúde pública do entorno do Distrito Federal e construa tantas quantas unidades seja necessário para o atendimento dessa população, para acabarmos com a sobrecarga no nosso sistema de saúde aqui do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Agora já
tem 16. Solicita assessoria se há realmente 16, senhoras e senhores parlamentares. Se há... Deputado Cristiano está lá. Deputada Celina, questão de ordem.
Eu só gostaria de falar sobre na liderança, gostaria de ter a fala. E a deputada Liliane também não abre mão do comunicado de parlamentar. Então, se ela chegar, até porque, para não fazer acordo, desfazer, entendeu, senhor presidente? Só se ela chegar.
Com a senhora a palavra, mas para ela ter a fala, ela vai ter que
estar aqui. Claro, só deixando.
Então, deputado Celina, por gentileza, por 5 minutos, por favor.
Gostaria de saudar a galeria aí, todos os trabalhadores que estão aí na luta da gestão fazendária. Nós estamos no entendimento, tentando com o Vilmar aí um horário correto de atendimento da categoria, que está aí mobilizada. Mas o que me traz à tribuna essa tarde, senhor presidente? Hoje eu fiquei muito preocupada, e nós estamos debatendo e vamos tentar construir um acordo ou não para a votação do projeto da Copa. E hoje eu fiquei realmente surpresa quando eu escutei no rádio e busquei informações no nosso gabinete da licitação de possíveis 5 milhões aí de reais que vão ser gastos aí em compra, em equipamento de capa de chuva para a Copa. Ora, todo mundo sabe que a Copa é na época da seca. Nós vamos comprar 5 milhões em capa de chuva para a Copa? Isso é um absurdo, pessoal. Isso é uma falta de vergonha com recurso público. Hoje eu vou pedir uma audiência com o presidente do Tribunal de Contas para que, se existir essa licitação mesmo, pedir a suspensão dessa licitação, porque faltando dinheiro para a carreira, para o funcionalismo, para o hospital, para a saúde, 5 milhões de reais para comprar capa de chuva é 5 vezes mais o valor do que está sendo comprado para equipamentos da Copa. Então, assim, equipamentos de segurança, armamento, nós estamos comprando capa de chuva. Então, eu acho que, assim, isso mostra, senhor presidente, quando nós colocamos aqui, às vezes, a nossa intolerância ou a nossa inflexibilidade em cima de alguns artigos da Copa, do projeto da Copa, é porque, você imagina, com toda a fiscalização, sem acontecer dispensa de licitação, a gente já se depara com esse tipo de absurdo, você imagina a gente deixando aqui correr frouxo, sem a fiscalização devida, ou otorgando aí, ou compra direta, ou contratação direta aí para TCB. Então, nós temos preocupação, sim. Nós temos preocupação. Eu acho que isso é realmente, assim, o cúmulo. Nós já estamos gastando muito recurso naquele estádio. Olha, gente, julho aqui, está chover, olha, é uma seca que suspende as aulas. Você imagina, capa de chuva, deputado Rony, é um absurdo. Então, eu peço aqui, se realmente, né, o governo volte atrás dessa decisão dele, porque é, no mínimo, vergonhoso o que está acontecendo aí em termos de Copa. Eu acho que a população de Brasília precisa, sim, de ter uma contrapartida da Copa. E aí, as nossas emendas é nesse sentido, para que a população tenha contrapartida. Nós temos uma emenda que garante 20% para a população de Brasília. Ou a população de Brasília só vai pagar com imposto, não vai ter garantia de nada. Os ônibus que vão ser contratados para a época da Copa, nós temos uma emenda também que possibilita para as pessoas de Brasília utilizar esse ônibus. Ele só vai ser utilizado pelo turista que tem o convite. E a população de Brasília? Qual que é a contrapartida para a população de Brasília? Nenhuma. A gente só está entrando com dinheiro, com recurso, com sacrifício. As obras em Brasília, segundo o contrato que o GDF assinou, serão suspensas na época da Copa. Nós temos uma economia própria. Nós já estamos dando isenção de imposto. Ah, mas a FIFA pediu. Eu quero saber se a FIFA elegeu algum parlamentar aqui ou se ela outorgou o poder legislativo ou que outorgou para a FIFA algum poder. É esse o desafio que eu faço, deputado Rony. Como é que nós vamos parar todas as obras aqui? Eu acho que isso tem que ser um estudo pontual. Isso aqui vai atrapalhar? Vamos entrar em negociação? Está proibida a emissão de alvará. A Copa tem que ser boa para Brasília também. Não pode ser boa só para quem vem visitar a nossa cidade, não. Então, assim, eu deixo essas reflexões aqui para vocês. O nosso pedido de suspensão dessa licitação das capas de chuva que nós vamos fazer, aí o presidente do Tribunal de Contas, nós já pedimos uma audiência, e a gente deixa a reflexão em cima das nossas emendas parlamentares, né, da emenda da deputada Liliane também, que garante o nome do Mané Garrincha para ser utilizado durante a Copa também, é um pedido da deputada, é uma conquista da nossa cidade também, que o nome seja utilizado do Mané Garrincha, e essas outras também que vão permitir mais transparência do uso do recurso público. Ninguém aqui aceitaria, em época de eleição, outorgar a nenhum órgão sair contratando mão de obra, ônibus ou qualquer outra coisa sem licitação. Então, a gente quer transparência em cima do recurso público. Por isso que a gente pede aqui, faz um pedido sobre as nossas emendas parlamentares e deixa já essa reflexão sobre essa vergonha. É essa a palavra. É uma vergonha a gente gastar 5 milhões com capa de chuva em época de seca.
Muito obrigado, deputada Celina Leão. Indago os senhores líderes, havendo quórum, se já podemos entrar na ordem do dia. Deputado Chico Vigilante, qual o seu entendimento?
Senhor presidente, vamos votar imediatamente.
Deputado Chico Vigilante, pelo PT-PRB. Deputado Joivale, pelo Bloco Ecológico Social, se há acordo para entrarmos imediatamente na pauta?
Acordo.
Acordo. Deputado Laí Francisco, pelo bloco PMDB, PTC.
Acordo, PPL. Presidente, acordo.
Acordo. Deputado Cristiano Araújo, acordo pelo bloco PTB. Desculpa, deputado, estou tentando aqui.
Acordo.
Acordo.
Lembrando que o deputado Benedito está em reunião com o Conselho. Já chegou? Já está ali, então. O bloco está pronto para votar.
Deputado Benedito. Deputada Celina Leão, acordo pelo PSB. Deputada Celina. Deputada Celina, há acordo para que entremos na pauta da ordem do dia? Pela ausência, entendo que os líderes presentes concordaram com a para que possamos dar início à ordem do dia. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do item número 70.
Discussão e votação em primeiro turno, em regime de urgência, do projeto de lei número 1415 de 2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre medidas relativas à Copa das Confederações da FIFA 2013 e à Copa do Mundo da FIFA 2014 no Distrito Federal e da outras providências.
Antes de abrir a discussão da pauta, consulto os líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens número 1 a 68, relativo aos vetos da ordem do dia, e votar os demais proposições da ordem do dia. Deputado Chico.
Senhor presidente, nós fizemos esse acordo lá na mesa diretora. Sim, com a presença de Vossa Excelência.
Mas há uma liturgia, deputado, me desculpe.
Estamos respeitando o acordo.
Está respeitando o acordo para iniciarmos a...
De acordo, presidente.
Acordo, deputado Cristiano, acordo. Acordo, deputada Celina, ausente.
Tem acordo.
Então, feito a leitura, a tramitação está concluída. Aprovados pareceres favoráveis das comissões, apresentado uma subemenda ao projeto. As comissões deverão se manifestar sobre a subemenda. Solicito, senhor relator, pela CCJ, deputado Robério Negreiros, para proferir parecer sobre as subemendas de plenário. Deputado Robério Negreiros. A informação da mesa de que o autor da subemenda é o deputado Robério Negreiro. Solicito, senhor presidente da comissão, que designe ou assuma a relatoria das subemendas.
Presidente, como o autor da emenda é o relator original, ele fica impedido de relatar. Eu designo como presidente, na forma do regimento, o deputado Cláudio Abrantes, para relatar.
Deputado Cláudio Abrantes, pela Comissão de Constituição e Justiça.
Senhor presidente, é parecer da Comissão de Constituição e Justiça acerca da subemenda número 1, modificativa, e também da somente sobre a subemenda de plenário número 3, de autoria do senhor deputado Roberto Negreiros. O nosso entendimento é pela inadmissibilidade, visto que o tema, o objeto, já foi tratado em outras instâncias dentro dessa casa, em outras comissões. É o nosso parecer.
Em discussão, parecer da subemenda, de autoria do deputado Roberto Negreiros. Não havendo quem queira discutir, votação do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os parlamentares contrários se manifestem. Não havendo nenhuma manifestação contrária, o parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, o projeto de lei 1415 de 2013, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Esta presidência informa que o projeto necessita de 16 votos favoráveis para sua aprovação. Os deputados que forem favoráveis ao projeto, votem sim, e os contrários, votem não. Solicito o senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores parlamentares para a votação. Senhor secretário, com a palavra.
Deputado Agaciel Maia, como vota? Ausente. Deputada Arlete Sampaio, como vota? Ausente. Deputado Ailton Gomes, como vota? Sim. Deputado Benedito Domingos? Sim. Deputada Celina Leão? Ausente. Deputado Chico Leite? Sim. Deputado Chico Vigilante?
Sim.
Sim. Deputado Cláudio Abrantes? Sim. Deputado Cristiano Araújo? Sim. Deputado Doutor Michel? Sim. Deputada Eliana Pedrosa? Ausente. Deputado Evandro Garla? Ausente. Deputado Joy Vale? Sim. Deputada Liliane Roriz? Ausente. Deputada Luzia de Paula? Sim. Deputado Alair Francisco? Sim. Deputado Patrício? Sim. Sim. Deputado Professor Israel Batista? Sim. Deputado Radmaçu? Ausente. Deputado Roberto Negreiros? Ausente. Deputado Rony Nemer? Sim. Deputado Washington Mesquita? Sim. Deputado Wellington Luiz? Sim. Deputado Aziz Derrori? Sim.
O projeto está aprovado em primeiro turno com 16 votos sim, nenhum voto contrário e 8 ausência. Solicito...
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, tendo em vista que eu sei desse quórum qualificado que nós temos pelo menos 2 parlamentares que estão com viagem agendada e não poderiam adiar, eu peço a Vossa Excelência que encerre a sessão, convoque extraordinário, a gente vota e entra no restante da pauta.
Acolho a solicitação do líder do PT-PRB, deputado Chico Vigilante. Vou dar por encerrado a sessão ordinária e convoco as senhoras e senhores deputados para a sessão extraordinária com início imediato após esta sessão ordinária para discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 1415/2013, bem como moções e requerimentos que serão incluídos extra pauta. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado a presente sessão ordinária.